SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta segunda-feira, 25 de março de 2024. O noticiário, que traz algumas das principais notícias do dia da Austrália e do mundo, é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS.
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 SBS Radio.
O governo da Austrália pedirá a Fair Work Commission, a comissão que regula o mercado de trabalho do país, que aumente este ano o salário mínimo à mesma taxa da inflação. O Partido Trabalhista fará sua apresentação à entidade na quinta-feira como parte da revisão salarial anual. A inflação atingiu 4,1% em dezembro do ano passado. O ministro do Emprego e Relações de Trabalho, Tony Burke, diz que os salários precisam continuar aumentando para que as pessoas gerenciem a pressão do custo de vida.
People need to be able to keep pace with cost of living. For the last three quarters, we've had real wages growth. We hadn't had three quarters in a row of real wages growth for 5 years. So the fact that we've started to turn the corner doesn't mean that people are, after 10 years of wages flatlining, suddenly feeling that they're now ahead.
O governo afirma que as reduções de impostos não substituem o aumento salarial. Os salários aumentaram 5,75% em junho. A Fair Work Commission citou como razões para o índice uma combinação de baixo desemprego, queda de salários e inflação elevada. Os estudantes LGBTQIA+, de escolas independentes, têm maior probabilidade de serem discriminados do que de receberem apoio dentro dessas escolas. A conclusão é do Relatório Nacional da Equality Australia sobre a discriminação LGBTQIA+, em organizações religiosas. Este grupo de defesa está pedindo proteções gerais para as pessoas do grupo em toda a Austrália. O governo entregou à oposição um projeto de lei sobre discriminação sobre a comunidade por motivos religiosos, mas não divulgou ao público na esperança de evitar uma guerra cultural. A CEO da Equality Australia, Anna Brown, diz que gostaria de ver a lei proposta.
We would like to see a copy of the bill and have a consultation and respectful debate about this issue. We believe strongly that this is an issue that can unite the parliament, not divide it, and that Australians, like they did during the marriage equality debate, can come together around the principles of fairness and equality.
As escolas independentes são, em grande parte, escolas conectadas com grupos religiosos, como católicos, protestantes, muçulmanos ou judaicos, entre outros. As chamadas grammar schools, que selecionam alunos por mérito acadêmico, também se encaixam nesta lista. O governo federal da Austrália vai tentar mudar as leis de sigilo que criminalizam a divulgação de informações das agências de segurança nacional. O Monitor Independente de Lei de Segurança Nacional está organizando uma revisão das infrações de segurança para verificar se as leis são amplas demais, possivelmente penalizando indevidamente jornalistas e denunciantes. O chefe da AGIO, Mike Burgess, prestará depoimento durante a audiência pública de hoje, junto com especialistas jurídicos e políticos e jornalistas. O chefe do Monitor, Jake Blythe, diz que as leis precisam encontrar o equilíbrio certo.
Secrecy crimes have a role to play in protecting our national security, but in making laws to empower our police, security and intelligence agencies, it's important that we don't actually undermine the very democracy we're asking them to protect. That's a democracy underpinned by free political communication and free speech and accountable government, and all of those things are underpinned by a free press.
A Tasmânia permanece em estado de incerteza política após as eleições de sábado. O líder liberal Jeremy Rockliff negocia com diversas bancadas para tentar formar um governo minoritário. Rockliffe, que tenta formar o quarto governo consecutivo, é o último governo liberal em um estado na Austrália e não conseguiu garantir os 18 assentos necessários para governar com maioria. Rockliffe já entrou em contato com a Jack Lambie Network, um partido que tem 2 assentos, e com os independentes Chris Johnson e David Barney. A senadora Lambie tem criticado os liberais na Tasmânia, em particular no que diz respeito ao compromisso de construir um estádio de 715 milhões de dólares em Hobart para ser a sede do novo time de futebol australiano, os Tasmanian Devils. Quase 20 sindicalistas pró-Palestina foram presos na noite passada depois de protestarem contra a chegada de uma companhia de navegação israelense a Port Botany, em Sydney. Os sindicalistas estavam entre centenas de ativistas que exigiam a exclusão estadual e federal da empresa israelense ZIM, dos portos australianos, bem como a implementação de sanções mais amplas a Israel. A polícia afirma que respondeu a um protesto não autorizado e prendeu 19 pessoas que supostamente desobedeceram às instruções da polícia. Um dos oradores do protesto disse que a presença da polícia de choque não é necessária em protestos pacíficos.
That's why they are cracking down on us. Because what we're doing when we're blocking ZIM ships, we have a chance of actually disrupting Israel's economy. And they know that. And that's why that they have sent these massive forces, riot police. There was no riot here. There was no riot. It was a picket by the workers. Picket by the workers surrounded by community.
Os sindicalistas afirmam que a polícia chegou e agrediu os manifestantes 15 minutos após o início do protesto. Uma operação da Polícia Federal do Brasil no domingo resultou na prisão de 3 pessoas acusadas pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Foram presos Chiquinho Brazão, deputado federal pela União Brasil, e seu irmão Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Segundo a Polícia Federal, os irmãos Brazão idealizaram o crime e o delegado Rivaldo Barbosa o planejou. Quem traz as informações é Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
Os acusados de encomendar a morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estão presos. O crime foi supostamente idealizado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e supostamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu o comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do crime, segundo a Polícia Federal. Para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a elucidação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco mostra o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro.
A partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos ou, pelo menos, seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. Mas esta investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante.
Lewandowski concedeu entrevista coletiva neste domingo, após as prisões de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, que estão em Brasília e devem cumprir a prisão preventiva na Penitenciária Federal da capital, considerada de segurança máxima. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explica as motivações do crime.
A vereadora faz parte de um grupo político antagônico a esse grupo que nós identificamos como mandantes do homicídio e que, portanto, tinha vários contraditórios, né? Não só em plenário, mas na vida pública como um todo. Se a pauta imobiliária não era central para o mandato da vereadora, era uma pauta que ela tinha, sim, como investimento em moradias sociais e outros campos que, repito, né, iam em confronto com aquilo que o grupo mandante do homicídio defendia.
O ministro da Justiça reforçou que a investigação é um triunfo expressivo do Estado contra a criminalidade.
Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada. Isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e são preparadas para enfrentar o crime organizado.
A Polícia Federal passou a investigar o crime em fevereiro de 2023, após a posse do novo governo Lula. Lewandowski afirmou que, infelizmente, foram quase 5 anos de investigação infrutífera da Polícia Civil do Rio, com integrantes da força tentando obstruir o avanço das investigações. O ministro da Justiça também reforçou a rapidez da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela homologação da colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, que assumiu a participação no assassinato da ex-vereadora carioca, contribuindo com a investigação da Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Tribunal de Contas de Portugal criticou a forma como dinheiro público foi aplicado na Jornada Mundial da Juventude, a grande reunião católica que reuniu milhões no país em 2023. Segundo relatórios da instituição sobre as contas da jornada, faltou planeamento e houve um número excessivo de contratos por ajuste direto. Quem conta é Inês Martins, da Antena 1.
Com base nos 432 contratos analisados, podemos dizer que mais de 55% do investimento na Jornada Mundial da Juventude foi para contratos de ajuste direto. Excessivo para o Tribunal de Contas, já que o evento foi anunciado 4 anos antes de acontecer. Segundo o relatório, não se justifica o número de ajustes diretos, que ultrapassou os 34 milhões de euros. Entre centenas de acordos, 8 empresas ficaram com mais de metade do valor adjudicado. Em primeiro lugar, a construtora Mota-Engil, responsável pelo polémico altar-palco, faturou quase 12 milhões de euros em contratos. No relatório de auditoria, pode ler-se que o interesse público teria beneficiado mais de um regime menos restritivo da concorrência, com mais propostas para escolher a melhor. E há outro número interessante. Dos contratos analisados, só 71 são investimentos para o futuro. Representam 53% do investimento. Falamos, por exemplo, de obras para rentabilizar o Parque Verde de Loures. No documento da auditoria, o Tribunal de Contas deixa um aviso ao Parlamento e ao Governo. Em eventos futuros, como a JMJ, que implica em contratos públicos, o planeamento deve ser feito com mais tempo para salvaguardar a concorrência.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.